Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 2 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que lançou nos Estados Unidos um plano de assinatura customizada de roupas. Por enquanto, esse serviço está disponível só para mulheres que assinam o Amazon Prime, e ele funciona assim. Por $5 por mês, a cliente recebe um catálogo digital com roupas e sapatos, né, selecionados para o gosto e tamanho dela, e aí em seguida ela pode escolher 8 itens para receber lá pelo correio. Aí feito isso, ela pode experimentar tudo que ela receber e tem uma semana para falar o que ela não quer e comprar o resto lá que ela recebeu. A Amazon comentou ainda, né, que em breve também vai lançar esse serviço aí para o público masculino, mas disse que nesse primeiro momento é só para os Estados Unidos que ele vai rolar. E já que o assunto é assinatura, deixa eu comentar que o Google resolveu testar na Play Store uma espécie de Apple Arcade, né, que a Apple anunciou lá na App Store. Na Play Store, essa assinatura vai se chamar Play Pass e ela vai cobrar uns $5 por mês em troca de acesso a jogos que são pagos lá na loja. O Google comentou que alguns dos jogos confirmados são os excelentes Limbo e também Monument Valley, e ele disse também que até o lançamento oficial quer oferecer um plano familiar de assinatura desses jogos. E ainda sobre o Google, ele expandiu a disponibilidade da chave de segurança Titan. Ela é uma chave Bluetooth e USB-A também, né, que serve para substituir o código SMS como segundo fator de segurança lá para fazer login numa conta, e até agora essa chave Titan estava disponível só nos Estados Unidos. Então agora eles também lançaram a Titan Security Key no Canadá, na França, no Japão e no Reino Unido, e o preço dessa chave em cada país varia, né, o que seria por aqui o equivalente a R$235 e R$190. Bom, seguindo com as notícias sobre o Google, ele finalmente adicionou o controle de reprodução de mídia no aplicativo Google Files lá para Android. Então, a partir de agora, a galera consegue fazer coisas tipo dar play e pause, né? Também passar música, passar vídeo, selecionar o volume. E o Google disse também, né, que em breve vai colocar o modo escuro da interface lá no Google Files. E falando em reprodução de mídia, pintou a notícia de que a Netflix está estudando a movimentação lá do usuário para tentar melhorar o serviço que ela oferece. Ela explicou que quer entender como que as pessoas consomem o conteúdo dela enquanto estão se movimentando, e com isso ela falou que quer melhorar a oferta de vídeo, né, que a pessoa consegue assistir quando está se movimentando lá usando a plataforma. E enquanto isso, na Samsung, ela já registrou 9 produtos da linha Galaxy A que ela vai lançar ao longo do ano que vem. Esses registros foram do Galaxy A11, A21, A31, né, assim por diante, até chegar no A91, o que vem logo depois ela ter confirmado que está dando certo a estratégia de investir pesado aí na linha Galaxy A, que é intermediária, trazendo até recurso que não tem hoje no topo de linha. A linha S10, S11 do ano que vem, está dando certo isso aí do Galaxy A. E ainda sobre a Samsung, pintou uma foto promocional de um adaptador que estão falando que vai chegar na caixa do Galaxy Note 10, que tem entrada do fone de ouvido de um lado e USB-C lá do outro lado. Isso é uma espécie de confirmação extra-oficial, né, de que tanto o Galaxy Note 10 quanto o Note 10 Plus vão perder a entrada do fone de ouvido, mas a confirmação de verdade vem na quarta-feira, dia 8 de agosto, em Nova York, no evento da Samsung, né, cobertura do Loop Infinito lá no YouTube. Agora, ainda sobre a Samsung, ela finalmente, né, lançou aqui no Brasil o robozinho dela, aspirador de pó. O nome desse aspirador é PowerBot VR7200 e ele chegou aqui no mercado custando R$5.000. Ele tem um pouco menos de 10 cm de altura, tem Wi-Fi, pode ser acionado pelo celular, também tem o guia de voz, né, que está em português. E caso você queira saber mais sobre o PowerBot VR7200, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a chegada da 10ª geração dos chips Core da Intel, mas antes eu quero falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. A Alura oferece cursos em todas as áreas de atuação da tecnologia, e além de lançar curso novo toda semana, também revisa o que ela já tem para manter, né, o material que ela oferece sempre atualizado. Hoje são 849 cursos nas áreas de inovação e gestão, infraestrutura, data science, marketing digital, design UX, front-end, programação e mobile, e você que é ouvinte do Loop Matinal consegue se inscrever com 10% de desconto para estudar com eles lá durante um ano. Então, na área de programação, por exemplo, né, você pode aprender lógica, pode aprender .NET, Ruby Rails, Java, Python, PHP e por aí vai. E do outro lado da coisa, se você quiser aprender coisas como AdWords, como e-commerce também, né, sobre machine learning ou sobre internet das coisas, tem curso para isso também lá na Alura. Então, durante o período de um ano, você pode fazer quantos cursos minutos você quiser, quantas vezes também você quiser, a partir de onde você estiver. E acessando o endereço alura.com.br/loopmatinal, você se inscreve lá com 10% de desconto. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá alura.com.br/loopmatinal para aprender uma coisa nova aí para sua profissão ou melhorar o que você já sabe. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, depois de muito tempo de espera, ontem Intel finalmente anunciou a 10ª geração de processadores Core. No total, são 11 CPUs com arquitetura de 10 nanômetros que são voltadas para laptops e, como de costume, elas estão divididas nas linhas Core i3, Core i5 e Core i7. Elas oferecem entre 2 e 4 núcleos com 4 a 8 threads. Tem clocks também, né, que variam de 1 GHz a 4,1 GHz e entre 4 e 8 MB de cache. Tem GPUs integradas em Intel UHD ou então Iris Plus, né, dependendo do modelo, e eles têm também o consumo de energia que varia de 9 a 28 watts. Essa geração Ice Lake foi feita com inteligência artificial, né, também redes neurais em mente, e as GPUs integradas oferecem suporte a coisas tipo vídeo 4K HDR ou jogos 1080p lá, sem aumento de consumo de energia. A Intel comentou que já está fornecendo nessa 10ª geração dos processadores dela para alguns fabricantes aí do mercado de laptops e ultrabooks, e disse também, né, que espera que os primeiros modelos de verdade comecem a chegar ao mercado até o final desse ano. E enquanto isso, na Qualcomm, ela divulgou resultados financeiros que deixaram o mercado meio decepcionado lá com a empresa. Ela teve um faturamento de 4,9 bilhões de dólares, queda de 13% na comparação ano sobre ano, e ela falou também, né, que o ganho por ação dela foi de 80 centavos de dólar, queda de 20% em comparação com o segundo trimestre do ano passado. A Qualcomm disse ainda que o faturamento dela, né, vindo de licenciamentos, caiu 10% em um ano, foi de 1 bilhão e 280 milhões de dólares neste último trimestre, e aproveitou para avisar que o próximo trimestre vai ser parecido, com performance abaixo do que a galera espera. Isso tudo fez as ações da Qualcomm abrirem já o pregão ontem com queda de 5%, e ao longo do dia conseguiram se recuperar só um pouquinho, né, fechar o pregão em queda também, lá de 2,68%. E já que o assunto é número, deixa eu comentar que tanto a Strategy Analytics quanto a Counterpoint Research divulgaram os relatórios trimestrais do mercado de celulares aí pelo mundo. A Counterpoint comentou que o ranking de vendas ainda é liderado pela Samsung, seguida pela Huawei, pela Apple, pela Xiaomi e pela Oppo. Os destaques do relatório dela ficaram para o crescimento de 7,1% no caso da Samsung e um tombo de 11,9% lá no caso da Apple. Eles comentaram também que no total foram vendidos 360 milhões de telefones nesse trimestre, queda de 1,2% em comparação com o ano passado. Já a Strategy Analytics repetiu esse top 5, né? Falou que é mesmo da Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi e Oppo, mas os números são um pouco diferentes. Ela disse, por exemplo, que foram vendidos 341 milhões de aparelhos, né? Não 360 milhões, e isso na verdade foi uma queda de 2,6% e não 1,2%, lá como disse a Counterpoint Research. Caso você queira dar mais piada nesses dois relatórios, você sabe, né? Tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que colocou uma referência no beta mais recente do Windows 10 a um recurso de recuperação do sistema pela internet. Então a ideia é que, se tudo der errado, né, no computador do cliente, a pessoa consegue ainda dar um jeito lá de se conectar a um servidor da Microsoft para conseguir baixar a restauração, né, ou até reinstalar o sistema inteiro. Mas a Microsoft já avisou, né, que mesmo nesse beta aí último do Windows 10 que pintou, o recurso não está pronto ainda para quem quiser testar. Ela só avisa o pessoal, né, que tem referências no sistema a um recurso que ela está chamando de Cloud Download, mas parece que ainda vai demorar um pouquinho para chegar na mão de todo mundo, mesmo no beta aí de quem está testando. E por último, nessa semana, vou falar sobre a Apple, que contratou o Nate Brown. Ele é bastante conhecido por ter ajudado a criar o Xbox e recentemente também estava liderando uma equipe lá de realidade aumentada e realidade virtual dentro da Valve. A contratação dele vem num momento que está bem contraditório, né, de rumores que falam que o projeto lá de óculos inteligentes da Apple foi cancelado e não foi cancelado ao mesmo tempo, e aí, perguntado sobre isso, ele não ajudou, foi bem genérico. Ele disse que sempre trabalhou para conseguir explorar ao máximo, né, o desenvolvimento lá de plataformas e ecossistemas, e ele acabou encontrando, né, no mundo dos jogos, especialmente jogos imersivos, o jeito perfeito de fazer isso. Ele comentou que esses mercados de imersão e de jogos também, né, são os que mais forçam o desenvolvimento acelerado da tecnologia como um todo, então é com isso que ele vai continuar trabalhando, só que agora de Cupertino, lá dentro da Apple. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!